Bom, irmãos, pregação do Evangelho. Graças ao Senhor que todas as vezes que nós temos acesso e contato com a palavra de Deus, o Evangelho está lá. Não só o que o Evangelho fez por nós, mas também o que ele faz por nós ainda hoje. E hoje eu gostaria de trazer um pouco do significado do que o Evangelho faz por aquele que não tem Deus e que o Evangelho faz por aqueles que já o receberam. E não tem como começar a contar a história da humanidade a não ser por meio de Gênesis. Lá em Gênesis, no princípio, Deus criou todas as coisas. No capítulo 1 de Gênesis é descrito toda a obra de Deus na criação de todas as coisas. No final de cada dia tem uma frase interessante, e no final de cada dia da criação, e Deus viu que era bom. Então, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sempre ao final, e Deus viu que era bom. Porém, no sexto dia, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui ele mostra que, e domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora eu gostaria de chamar a atenção no versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. Repare que nos primeiros dias da criação, viu Deus que era bom. Mas quando ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e colocou o homem sobre todos os animais, sobre toda a terra, viu Deus que era muito bom. E uma característica é que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Foi uma criação especial. Ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Isso é tudo muito bom da gente ouvir. Por que que está sendo dito? Porque o homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, num determinado momento, e nós já sabemos dessa história, o homem ficou separado de Deus. Quando o homem pecou, o pecado entrou no homem, ali houve uma ruptura, uma separação dessa relação entre o homem e Deus. O homem, então, após o pecado, ele estava separado de Deus, ele adquiriu a mortalidade, ou seja, a morte entrou na vida deste homem, que foi criado para Deus, à imagem e semelhança de Deus. Agora o homem estava corrompido. Corrompido. E por que que eu estou lembrando deste fato? Porque essa é a condição do homem após o pecado, separado de Deus. Separado de Deus. Essa é a condição do homem. E talvez o maior erro que o homem sem Deus acredita é de que ele é merecedor de alguma coisa ou que ele pode fazer alguma coisa para se aproximar de Deus. Alguns homens sem Deus buscam se aproximar de Deus por meio da moral, por meio de filosofia, por meio de obras. Mas o homem não consegue se aproximar de Deus. Ele não consegue se reconciliar com Deus por meio de nada disso. Vamos abrir em Romanos e ver a situação do homem sem Deus. Romanos capítulo 3. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Quando Adão pecou, ele trouxe o pecado para a humanidade. E aqui em Romanos mostra um retrato, um diagnóstico da situação do homem sem Deus. Se nós formos ler os três primeiros capítulos de Romanos, ele demonstra de maneira clara qual é a situação do homem sem Deus. E esse versículo que nós lemos, ele apenas resume isso. Tem outros versículos que os irmãos não precisam abrir, mas que deixam clara a posição do homem sem Deus. Isaías 59, os irmãos não precisam abrir, diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então mostra que existe essa separação. As iniquidades separam o homem de Deus. Eclesiastes capítulo 7, não precisa abrir, diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. A própria palavra de Deus diz isso, mostra que por mais que o homem tente por várias maneiras, não há quem faça o bem. Não há quem nunca peque. E talvez essa seja a maior mentira que o homem sem Deus acredite. Qual é a mentira? De que ele pode agradar a Deus fazendo qualquer coisa. Quando o homem sem Deus, ele não consegue enxergar o seu estado, aí ele tenta agradar a Deus com as suas obras e com toda a ciência, com toda a filosofia, com toda a moral. Eu creio que os irmãos já devem ter ouvido essa frase ao longo da vida. Ah, fulano é uma boa pessoa. Fulano é uma boa pessoa. Ciclano é uma boa pessoa. Ele não mata, ele não rouba, ele não faz mal para ninguém. Ele é uma pessoa boa, uma pessoa justa. Não. O homem sem Deus, ele não tem absolutamente nenhuma justiça. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, conforme nós lemos. Então é importante que o homem sem Deus saiba e perceba qual é a sua condição. Qual é a sua condição? Quando o homem não percebe qual é a sua condição, ele vive de maneira orgulhosa, ou ele tenta fazer inúmeras coisas para agradar a Deus. E não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, a situação do homem é essa. O homem sem Deus, ele está separado de Deus, e nada do que o homem possa fazer, nada do que o homem possa fazer, vai trazer efeito algum. Vai resolver o seu problema. Vai reconciliá-lo com Deus. Vai lhe trazer salvação, nada, nada que o homem possa fazer. Porque o Evangelho não se trata do homem caído. O Evangelho se trata de um Deus amoroso, um Deus que ama o pecador, mas odeia o pecado. Então Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Então o Evangelho, ele não começa no homem. O Evangelho começa em Deus. O Evangelho começa a partir da ação de Deus para com o homem e não o contrário. Vamos abrir num texto que muitos conhecem. João, Evangelho de João, capítulo 3, 16. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E por fim, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Vejam que essas três passagens que nós lemos, elas deixam claro de quem partiu essa obra do Evangelho. Essa obra do Evangelho, ela sempre parte de Deus para com o homem e nunca o inverso. O homem não escolhe Deus. É Deus quem escolhe o homem. Lembram daquela passagem que o Senhor Jesus disse? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Então, o Evangelho, essa boa notícia, essas boas novas, elas mostram um Deus amoroso, um Deus que ama o pecador, indo até o homem. Então, essa obra do Evangelho, ela não parte do homem, ela parte de Deus. Mas é como nós falamos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Nós não podemos esquecer disso. Deus, ele é amor, mas ele é justo. Ele tem que tratar com o pecado que habita no homem. E ele tratou. E como ele tratou? Graças ao Senhor, nesta conferência, nós tivemos um estudo que mostra alguém que era o ofertante perfeito e a oferta perfeita. Foi o estudo que nós tivemos, que o Senhor nos deu hoje à tarde, mostrando que o Filho de Deus, que era Deus, ele se tornou homem perfeito, sem pecado, mas se fez pecado por nós. Então, como nós vimos no estudo hoje em Hebreus capítulo 10, mostra que Cristo, ele veio como a oferta perfeita e o ofertante perfeito. Notem que no texto que nós lemos, mostra que o homem, por mais que o homem ofertasse bezerros, cabritos, cordeiros, aquela oferta, ela não era perfeita. Então, o homem sem Deus, ele é incapaz de oferecer a Deus uma oferta que seja perfeita. Mas Deus resolveu isso, entregando o seu único filho como alguém obediente, que foi o ofertante perfeito e a oferta perfeita pelo pecado. Notem até agora que o Evangelho, tudo parte de Deus. Deus Pai, Deus Filho, envolvidos diretamente nesse trabalho do Evangelho. Então o homem, até aqui, não é capaz de fazer absolutamente nada para ter uma salvação ou se salvar. O homem estava condenado. Mas o Senhor Jesus habitou entre nós como um homem e se tornou a oferta perfeita e o ofertante perfeito pelo pecado. E nele, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a justiça de Deus foi feita. Isso é importante que nós nos apeguemos, porque não é necessário que nós façamos absolutamente mais nada pela salvação. A salvação, toda ela, foi cumprida e nos dada através do Senhor. É triste ver o homem sem Deus querer buscar a salvação por méritos próprios, por altos castigos, né, altos flagelos, ou por tentar seguir leis, ordenanças, ou tentar seguir uma filosofia, um código moral. Mas aqui a boa nova é essa. O sacrifício perfeito veio do próprio Deus. Ou seja, o homem não precisa fazer absolutamente nada para buscar a salvação. E isso para nós é algo maravilhoso. Então, 1 Coríntios, capítulo 15 fala do nosso Senhor e dessa obra. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. 1 Coríntios 3 e 4, uma passagem bem conhecida, diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em Isaías, capítulo 53, os irmãos não precisam abrir, diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele se colocou em nosso lugar. E em 2 Coríntios, capítulo 5, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então aqui, a salvação vinda por meio dessa oferta perfeita, que é o nosso Senhor Jesus, esse ofertante perfeito que é o Senhor Jesus, mostra algo muito significativo. A salvação não é um ensino, a salvação não é moralidade, a salvação não é filosofia, a salvação é substituição. Substituição, feita uma única vez. Ele estava cumprindo em nosso lugar toda a justiça de Deus. Olha que maravilhoso, irmãos. Essa é a palavra do Evangelho. Até aqui, tudo partiu de Deus, Pai e Filho. Muitos podem pensar: ah, eu sou salvo porque eu faço boas obras. Ah, eu sou salvo porque eu leio a Bíblia todo ano. Ah, eu sou salvo por isso, por isso, por isso. Não. A salvação, ela não vem por obras, ela vem pela pessoa do Senhor. Tem um texto famoso, Efésios, nós lemos isso agora há pouco. Vejam que, vamos abrir em Efésios, vejam que durante toda a conferência o Evangelho estava lá, em cada estudo. Cada momento que o Senhor nos permitiu abrir a sua palavra, ele estava ali demonstrando o Evangelho, em partes, em todas as reuniões, em todos os estudos. E esse texto foi lido também, Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui deixa claro que a salvação, ela é por meio da fé. Ela não é por meio de obras e nem de sacrifícios humanos, né, de pessoas. Gálatas 2, os irmãos não precisam abrir, diz que o homem, ele não é justificado pelas obras da lei. Ele não é justificado pelas obras da lei. Então, você que está ouvindo neste momento, que ainda não tem certeza da sua salvação, ou que ainda não creu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nesse Evangelho, que isso fique bem claro. A salvação, ela só acontece por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz em seu Evangelho: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Por mais que os homens sem Deus procurem buscar vários caminhos, só existe o caminho. Tem até um ditado que muitos usam no ecumenismo, que o ditado é: todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só existe o caminho, que é a pessoa do Senhor. Não, obras não trazem salvação, sacrifícios humanos não trazem salvação. Absolutamente nada traz salvação, a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a salvação, ela é pela fé. E é isso que Deus quer anunciar esta noite, neste momento. Que você que ainda não crê no Senhor Jesus, ou que não crê nesse Evangelho, tenha fé. Tenha fé, creia nessa obra redentora, salvadora dele. para que essa salvação possa estar disponível a você também. A fé, ela produz arrependimento. Porque quando nós enxergamos e entendemos quem é Deus, e quando nós olhamos para a nossa condição antes de crer no Senhor, de fato há um arrependimento. Atos capítulo 17 fala sobre isso. Atos 17, aqui é um chamado ao arrependimento. Atos 17, 30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos capítulo 16, um capítulo antes, versículo 31. Vamos ler o 30 também para contexto. Atos 16, 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O Senhor está chamando o pecador ao arrependimento. O Senhor está chamando o pecador para que creia. Basta crer. Quando nós cremos na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. E isso produz arrependimento. Marcos, a gente não precisa abrir. Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui, irmãos, é um ponto fundamental. A palavra diz: quem crê será salvo. Quem não crê já está julgado. Já está julgado. Ontem foram feitas algumas perguntas e uma delas foi: se você morresse hoje, se seus olhos fechassem, você tem a certeza da sua salvação? Você sabe o que vai acontecer com você? É uma pergunta profunda. E aqueles que ainda não têm a salvação, que façam essa pergunta a si mesmos. Se você morrer hoje, qual vai ser o seu destino? Qual é a sua esperança? Quando nós cremos na pessoa do Senhor Jesus, algo muito importante acontece. Muito importante. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha o que a salvação produz. Não entrará em condenação. O homem sem Deus, ele, se até o fim de seus dias não crê no Senhor, ele será condenado. Mas aquele que creu no Senhor, ele não tem mais essa condenação. Não tem mais a condenação ao inferno. Ele passou da morte para a vida. Romanos capítulo 8, não precisam abrir, diz que não há, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em 1 João capítulo 5, e não precisa abrir, diz que quem tem o Filho, o Senhor Jesus, tem a vida. E aqui é um contraste. Quem recebeu o Evangelho, recebeu o Senhor Jesus, creu nele, tem a vida. Quem não creu, tem a morte. Tem a morte. Então, isso é algo que o Senhor mostra. Primeiro ponto que o Evangelho traz para o cristão, para o crente, é que ele não está mais condenado. Ele não está mais condenado. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, é a primeira coisa que o Evangelho faz. E pode acontecer, E acontece, muitos irmãos apenas desfrutam dessa parte do Evangelho. Ah, o Evangelho me salvou, sim. O Evangelho me livrou do inferno, sim. Mas o Evangelho é tão rico que não é apenas isso. O Evangelho, ele traz muitas outras bênçãos, muitas outras bênçãos. A primeira coisa que ele faz é nos livrar da condenação, mas ele continua trazendo bênção para as nossas vidas. Primeira coisa que acontece após a salvação, nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida. Não é mais você versão 2.0 ou versão Pro Max, melhorado. Você não é uma pessoa que você melhorou com o Evangelho. Não. Você é uma nova pessoa. É uma nova criatura. Não tem nada em você que pudesse aproveitar do homem anterior sem Deus. O homem sem Deus, ele não tinha absolutamente nada a se aproveitar. Mas quando nós cremos neste Evangelho, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, além de nós sermos salvos, nós somos feitos nova criatura. Nós somos uma nova pessoa. E tem mais. Foi dito aqui na conferência também, em uma das reuniões, que o homem antes de ser salvo em Cristo, ele era criatura de Deus. Mas a partir do momento em que o homem crê no Senhor Jesus, ele deixa de ser uma criatura e ele passa a ser o quê? Filho de Deus. Olha, irmãos, que privilégio ser filhos de Deus. Isso é algo maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 5, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Conforme a gente já falou aqui. O que que o Evangelho faz? O Evangelho nos salva. O Evangelho, ele também nos dá uma nova vida. O Evangelho nos torna filho de Deus. E nós recebemos uma série de bênçãos em Cristo. Ontem, quando o Senhor direcionou a leitura bíblica, a reunião de estudo para Efésios, ele estava demonstrando uma das bênçãos do Evangelho. É, Efésios capítulo 3, capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Os irmãos falaram isso na primeira reunião. Os três primeiros capítulos de Efésios mostram a condição do cristão, do filho de Deus, do salvo. Ele está em Cristo. Essa é a posição que o homem que creu no Senhor agora tem. É uma posição perfeita. Nós estamos em Cristo e recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Foi dito hoje que nós, num determinado momento, teremos o nosso corpo transformado, glorificado, estaremos com Cristo na eternidade. Nós não seremos igual a Cristo apenas na deidade, nós não seremos Deus, mas em todas as outras coisas, nós seremos como Ele é. Essa é a nossa posição, e essa também será a nossa condição quando Ele vier nos arrebatar. O Evangelho, ele também, ele traz uma nova e viva esperança. As pessoas sem Deus não têm esperança. As pessoas sem Deus, quando perdem parentes, e é interessante quando, eu não sei, os irmãos já devem ter tido essa experiência de ir ao cemitério para um velório, e tem uma nítida diferença de velórios de cristãos e de incrédulos. Normalmente, os velórios dos incrédulos São velórios onde as pessoas estão desesperadas, sem esperança, porque elas não sabem o que vai acontecer. Mas nós sabemos, nós temos uma viva e rica esperança. Nós sabemos que, ainda que possamos morrer fisicamente, nós temos a certeza, a confiança de que Ele, o nosso Senhor, virá nos ressuscitar, teremos corpos transformados, glorificados e estaremos para sempre com Ele. Essa é a nossa esperança. Paulo escreve aos Tessalonicenses, quando ele fala sobre essa questão do arrebatamento, ele usa uma certa frase no final. Consolai-vos com essas palavras. Eu estou explicando isso para que vocês não vivam como os incrédulos que não têm esperança. E isso o Evangelho faz. O Evangelho também nos dá o quê? Uma esperança. Nós estamos aguardando o Senhor vir nos arrebatar. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Olhar para Cristo, aguardando a vinda dEle, ansiando a vinda dEle, desejando a vinda dEle. E enquanto isso não acontece, enquanto o Senhor ainda não vem nos arrebatar, nós devemos viver, andar como Ele nos pediu. Lembra que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo? Efésios 1, 2 e 3. Nós também estudamos na conferência que, já que nós temos essa posição de privilégio, nós podemos então andar de modo digno até que o Senhor venha nos arrebatar. Até que Ele venha nos arrebatar. É isso que o Evangelho faz. Então, para recapitular, existem muitas outras bênçãos descritas na palavra. Romanos cita uma série de bênçãos, reconciliação, perdão. Existem várias outras bênçãos espirituais citadas ali. Romanos, Efésios, Coríntios. E de fato, o Evangelho faz isso conosco. O Evangelho não se trata apenas de nos tirar do inferno e nos salvar, mas se trata de nos dar uma nova vida, uma nova posição, uma viva esperança na vinda do Senhor para nos arrebatar. Então, se você ainda não creu no Senhor, saiba que isso não depende de suas obras. Se você ainda não tem o Senhor, não depende das suas obras, não depende do seu conhecimento, não depende de nada do que o homem sem Deus possa fazer. Creia. Creia no Senhor Jesus. Creia nessa oferta perfeita. Creia nesse ofertante perfeito. Aquele que nos amou e em tudo foi obediente ao Pai. Creia nele. Se arrependa. E assim, não só o Evangelho trará salvação, mas ele trará uma nova vida, você será uma nova criatura. O Evangelho te fará filho de Deus, te dará uma bênçãos espirituais em Cristo, uma nova posição, e também te dará uma nova e viva esperança. Que você, que ainda não tem o Senhor, que não tem essa fé, que o Senhor possa falar com você e que você possa, no momento certo, crer e ser salvo. Vamos dar graças?